As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
O Barquinha Park, uma das referências turísticas e de lazer do Conselho de Vila Nova da Barquinha, do Médio Tejo, está interdito devido à detecção de um foco de infecção de gripe aviária. Tal como a ERTE adiantou, em tempo oportuno, foram encontrados alguns patos mortos, precisamente 8, sendo que os cadáveres foram submetidos a análise e deram positivo à referida doença. Recorde-se que algumas estirpes da gripe das aves são transmissíveis aos humanos. Por isso mesmo, a Câmara Municipal, numa atitude preventiva, já interditou o Barquinha Parque, medida temporária e que será avaliada à medida que surgirem novidades. Assim nos disse Fernando Freire, presidente da autarquia barquinhense.
Foi detectada em 8 patos aqui na zona de Nova Barquinha, nomeadamente na zona do Parque de Garinha. São as respectivas análises, a entidade competente, dentro do sentido, cabe, por resolução pública e de segurança das pessoas, objetivamente consertado, conforme ponto do aspecto digital e de informações civis, entende também à população, salvaguardar esta situação. Não permitindo, nomeadamente, a entrada no parque, neste momento, mas é uma situação provisória, objetivamente, e por isso estamos cá para coordenar e, no fundo, coartar qualquer perigo que coloque em risco a saúde do respectivo utente. Isso é que o fizemos, com ponderação, a qual também, nomeadamente, e sugerindo também por parte da Direção-Geral da Alimentação Veterinária, não o abate. Aliás, hoje já fizemos com pessoas qualificadas, depois terão que, objetivamente, também fazer o teste na desta semana, nomeadamente da gripe, para verificar se estão contaminadas. Já fizeram a respectiva pesquisa matinal e hoje, por exemplo, não nos apareceu nenhum cadáver de nenhuma ave sujeita a esta doença da gripe aviária. Estamos atentos, vamos evoluindo, estamos diariamente a contactar a Direção Geral de Alimentação Veterinária e vamos fazendo um encaminhando, concebido que até aqui razões de saúde pública que são prioritárias, nomeadamente face ao turismo, e numa altura destas, estamos a falar principalmente no mês de janeiro, mas o parque é muito utilizado, essencialmente ao fim de semana, para o trazer outros, e pelo conforto e pela sua alta qualidade de liberdade e partilha de vivência das pessoas.
Foi detectado um surto de Covid-19 no plantel sénior do União do Tomás. A confirmação foi avançada à ERTE por Abel Bento, presidente do Emblema Nabantino, que deu conta desta indesejada novidade na sequência de uma bateria de testes que decorreu nesta terça-feira, como aliás sempre acontece no primeiro treino de cada semana. Para já estão em causa 4 infecções confirmadas, número que poderá aumentar nos próximos dias, advertiu Abel Bento.
Como temos feito todas as semanas, antes do primeiro treino da semana, voltámos a testar a equipa e detectámos vários casos positivos e nesse caso resolvemos fazer o pedido de adiamento do jogo. Não dá neste momento temos já 9 atletas entre os que já tiveram e que entretanto já estão libertos para começar a treinar e estes que surgiram ontem. Neste momento temos ainda alguns atletas com essa situação e estamos cientes de que provavelmente até ao final da semana irão aparecer mais casos. Apesar de todo o nosso cuidado e todo o rigor que temos metido na situação e mesmo na própria testagem, chegamos à conclusão que não é, que apesar de tudo são coisas que acontecem e nós quando olhamos para os profissionais têm cuidados extremos e só fazem aquilo e mesmo assim aparecem, naturalmente que a este nível as coisas são bem mais fáceis, porque as pessoas trabalham, estudam, fazem a sua vida e naturalmente acaba por aparecer um ou outro caso. Como disse ontem, foram detectados todos ontem, praticamente, estes 4, os outros, como disse, que já tinham tido, mas que já saíram do confinamento, portanto já poderiam começar a trabalhar ontem. Dada a situação que tiveram todos juntos, inclusive tivemos um jogo treino na sexta-feira, em que tiveram todos juntos, foram juntos no autocarro, enfim. Portanto, estamos à espera que possam surgir mais casos.
A primeira a informar.
É um dos piores registros de sempre no Médio Tejo no que diz respeito a infecções diárias de Covid-19. A Unidade de Saúde Pública confirmou 792 testes positivos em apenas 24 horas na região, 188 dos quais em Orém, 169 em Tomar, 125 em Torres Novas, 104 em Abrantes, 99 no Entroncamento, 30 em Alcanena, 22 em Vila Nova da Barquinha, 21 em Ferreira do Zêzere, 13 no Sardoal, 11 em Mação e 10 em Constância. Agora, num total acumulado de 29.486 contágios, há, nesta altura, 8.268 pessoas infectadas, 20.793 tiveram alta, 425 perderam a vida no âmbito desta pandemia. Registo para o número de infecções ativas por concelho: Orém tem 1.848 infecções ativas, Tomar com 1.345, Torres Novas tem 1.300 pessoas infectadas, Abrantes com 1.142, Entroncamento apresenta 850 infecções ativas, Alcanena 488, Ferreira do Zêzere tem 482, Mação tem 244 pessoas infectadas, mais tem Vila Nova da Barquinha com 260. Sardoal tem 184 pessoas infectadas, Constância apresenta 125 infecções ativas.
Rádio Erf, informação.
O Juízo Central Criminal de Leiria determinou o internamento e tratamento em estabelecimento de saúde adequado de um homem de 36 anos pelo período máximo de 5 anos, na sequência da prática de factos integradores dos crimes de violência doméstica e de resistência e coação sobre funcionário. O Tribunal considerou o arguido inimputável por anomalia psíquica. Os factos ocorreram entre outubro de 2018 e agosto de 2020 no Conselho de Pombal. No essencial, resultou provado que o indivíduo infligiu maus tratos físicos e psíquicos à sua mãe, molestando-a fisicamente com um murro e empurrões, ameaçando-a de morte, insultando-a e subtraindo-lhe quantias em dinheiro contra a sua vontade. Numa dessas ocasiões, o arguido foi abordado por dois militares da GNR que acorreram ao local, chamados pela vítima. Nessas circunstâncias, ao mesmo tempo que os insultava, empurrou um dos operacionais, originando a sua queda de umas escadas, provocando-lhe ferimentos. O outro militar também foi empurrado, neste caso contra uma parede. O homem foi anteriormente condenado pela prática de diversos crimes, incluindo de resistência e coação sobre funcionário, assim como já lhe havia sido aplicada a medida de segurança de internamento, suspensa na sua execução pelo crime de violência doméstica. Está aprovada por mais 3 anos a prorrogação para a elaboração do plano pormenor de Val dos Ovos, Conselho de Tomar, com eficácia desde 7 de janeiro último, sendo que o documento contou com posição contrária do Partido Social Democrata. Recorde-se que está em causa a criação de um parque empresarial naquela localidade da freguesia da Sabacheira. O Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, fez um ponto de situação em torno deste processo.
Durante algum tempo não podíamos avançar muito mais do que aquilo que é o ponto de situação, que é precisamente pedir a um conjunto de entidades pareceres preparatórios para precisamente a elaboração técnica deste plano e que tem essencialmente que ver com infraestruturas, portanto a capacidade das infraestruturas de eletricidade, de gás, de água e saneamento, enfim, de tudo aquilo que é necessário para dar suporte não só à zona abrangida por este pelo plano, que será portanto o novo parque empresarial, mas depois também à sua envolvência e às comunidades na sua envolvência, ou seja, por exemplo, não se pode para alimentar eletricamente o plano depois perder, digamos, potência nas comunidades à volta, não é? Portanto, são esses parceiros que solicitámos às entidades que ainda não temos e que são essenciais para que depois a equipa avance para o passo seguinte. De qualquer forma, como dizia, também não era possível até aqui avançar muito mais porque, como sabem, só agora o plano diretor municipal está no Diário da República. E, portanto, este plano é mais um instrumento de gestão do território que pretendemos avançar. Neste caso, é um totalmente novo, para também melhorar aquilo que são, neste caso, as condições de atratividade económica e empresarial do nosso concelho.
Como sublinhado, o Partido Social Democrata votou contra esta prorrogação. A vereadora Lourdes Ferromal Fernandes quis, ainda assim, deixar claro que a sua bancada concorda com a ideia de se avançar para a criação de outras estruturas que acolham mais empresas, mas, neste particular, acusou o Executivo de inoperância e de falta de eficácia.
A realidade que nos é presente traduz uma falta de inoperância e de eficácia desta Câmara na condução de matérias estratégicas para o nosso Conselho. Não vejamos uma deliberação que já fez 3 anos e que é deixada sem continuidade. Houve aqui 32 meses entre a aprovação desta deliberação de 2019 que não aconteceu nada. O que nos é proposto hoje, esta proposta de deliberação que vem à reunião de Câmara, feita fora de prazo, pois já passou o dia 7 de janeiro, já passaram os 3 anos, o que demonstra, de facto, falta de organização e falta de profissionalismo.
Rádio F, a primeira a informar.
Queremos que, de uma vez por todas, todos os residentes no Conselho de Ourém tenham uma habitação digna. As palavras são de Luís Miguel Albuquerque, presidente da autarquia Oriense, e refletem um objetivo a cumprir nos próximos 2 anos. Está em causa a estratégia local de habitação, documento entretanto aprovado em Assembleia Municipal e que se centra no investimento na ordem dos 4 milhões de euros com critérios para a reabilitação de 53 imóveis já identificados entre públicos e privados.
O investimento nesta área, de acordo com o diagnóstico que foi feito, é de cerca de 4 milhões de euros. Eu recordo que o conceito, e estamos a falar de habitação, portanto, a requalificação de habitação considerada indigna, digamos assim, e que, felizmente, o nosso Conselho, que tem também esse tipo de habitação, e por isso há esta estratégia e esta identificação dos diversos imóveis que foram devidamente identificados, mas não é um dos concelhos que tem maiores problemas em termos desse tipo de habitação. E por isso, um concelho com a nossa dimensão, com a dimensão do nosso, tem um valor previsto significativo, mas comparativamente com outros concelhos mais pequenos que o nosso, fica aquém desses valores. Nós também aproveitamos, porque nós temos a propriedade do município, 5 apartamentos. Que habitualmente servem para algumas situações de emergência, de violência doméstica ou situações que possam eventualmente acontecer, como também já aconteceu aqui, de algum fogo, algum incêndio em alguma habitação ou em alguma casa, e que nós temos esses apartamentos sempre disponíveis. E também vamos aproveitar esta possibilidade que nos é dada através da estratégia local de habitação, para também poder requalificar esses apartamentos, porque todos eles já têm mais de 30 anos e obviamente também precisam de serem requalificados. Mas agora, a seguir a termos a estratégia aprovada, foi aprovada agora na última Assembleia Municipal, iremos ter que assinar o contrato com o IFRU, que é o contrato de financiamento, e depois temos 2 anos para começar a fazer as requalificações, e também os proprietários, portanto, a falar de privados, poderem fazer essa requalificação. Portanto, essa será agora nos próximos meses, iremos começar e iremos ter os passos subsequentes para apresentar as candidaturas e também sensibilizar os proprietários, porque são outros que têm que fazer as candidaturas, para que o possam fazer e ver se conseguimos, de uma vez por todas, ter toda a gente com habitação digna no nosso concelho.
Rádio Air, informação.
Um jovem de 21 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana por suspeitas de tráfico de droga. O indivíduo foi apanhado em flagrante delito. No decorrer de uma ação de fiscalização rodoviária, os militares da GNR abordaram o ocupante de um veículo que manifestou um comportamento suspeito. Ao verificarem que o homem mantinha algum nervosismo, foi realizada uma revista pessoal, bem como uma busca à viatura, tendo sido encontrado diversos produtos estupefacientes, meramente 40 doses de cannabis. O detido foi constituído e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Leiria. O juiz local criminal de Leiria condenou um homem de 24 anos pela prática de um crime de detenção de arma proibida na pena de 6 meses de prisão. O tribunal deu como provado que o arguido, em outubro de 2019, tinha em seu poder, no interior do estabelecimento prisional de Leiria, Jovens, onde estava preso, um instrumento de fabrico artesanal em alumínio, com uma lâmina de cerca de 4 centímetros, aguçada e perfurante na extremidade. O indivíduo tinha fabricado essa arma apenas com o objetivo objetivo de usar para molestar fisicamente terceiros. Anteriormente, já tinha sido condenado pela prática de vários crimes de diversa natureza, inclusive de detenção de arma proibida, estando a cumprir uma pena de prisão quando do cometimento dos factos. Estava também acusado pelo crime de ameaça agravada, do qual foi absolvido.
Rádio Web, a primeira a informar.
Já chegou ao final o período de isenção do pagamento das taxas de ocupação de espaço público, em especial das esplanadas. Esteve em causa, recorde-se, uma medida colocada em prática pela Câmara de Tomar no decurso dos últimos anos, no contexto da pandemia. Medida essa que chegou ao final a 31 de dezembro. Hugo Cristóvão, vice-presidente da autarquia na Bantina, confirmou isso mesmo em recente reunião do Executivo.
Por via da pandemia nós, município, livramos a isenção de taxas de ocupação de espaço público. Portanto, nestes dois anos anteriores, essa isenção terminou a 31 de dezembro, não está considerado voltar a fazê-lo, até porque não só a situação vai melhorando, mas como também sabemos, e por aquilo que vamos recolhendo, as esplanadas são, em muitos desses, e quando se fala de ocupação de espaço público, estamos a falar essencialmente das esplanadas, há outros materiais, mas loureiras, letreiros, mas o principal são as esplanadas, e sabemos que são muitas vezes a principal fonte, mais até do que os espaços interiores, mesmo nas situações normais pré-pandemia, e portanto está de facto na altura de voltarmos à normalidade. Apenas relembrar que, a exemplo do que fizemos nos anos anteriores à pandemia, durante o mês de janeiro e fevereiro, teremos uma atitude pedagógica de precisamente relembrar que as taxas estão a pagamento. A partir de março, naturalmente, os serviços competentes começarão a atuar, até para que, de facto, todos estejam em pé de igualdade relativamente, precisamente, ao pagamento dessas taxas.
Rádio Air, informação.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a ERT.
Estas e outras notícias em radioert.pt.